Cidadania.
Vamos sim entrar em contato com Soraya Fidelis, que fala pra gente sobre o relatório do CIMI, que apontou aí aumento na violência contra indígenas de comunidades tradicionais. Soraya, eu estava te perguntando se esses dados que foram observados em outros estados também são vistos aqui em Minas. Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, em Minas, onde há atualmente 12 etnias indígenas espalhadas em 17 territórios diferentes, 4 crianças morreram de diarreia e outras crianças indígenas, né? E outras 94 tiveram casos agudos da doença em comunidades Machacali, no nordeste do estado, no ano passado. Mas eu conversei, Gustavo, com a liderança indígena, o Canate Pataxó, que mora na aldeia Muamitaxe, em Tapsirica, no centro-oeste do estado. E ele esclareceu que nessa área de saúde, até a criação da CESAI, que é uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, em outubro de 2010, esta área estava a cargo da FUNASA, né, que é a Fundação Nacional de Saúde. E o Canátio aponta que aqui em Minas a principal demanda, na verdade, não é nessa área da saúde, é pela demarcação de terras, inclusive do povo da aldeia onde ele vive lá no centro-oeste de Minas, que divide o território com os poceiros.
Eu acho que a luta mais aqui é assim, é essa, né, de ampliação dos territórios, né. Sempre são territórios pequenos que não favorecem a sobrevivência. Aqui é a nossa terra, aqui é uma terra que é da União, né, e passou pra gente em 2006 pra gente poder formar essa aldeia aqui. Tem poceiro que mora dentro dela, que a gente ainda tá numa luta para poder demarcar a terra, sem estrutura nenhuma de sobrevivência, de sustentabilidade, né.
O Gustavo, agora, mas se felizmente Minas não se destaca nesse ranking de dados alarmantes, de acordo com o relatório do CIMI, que foi divulgado na quinta-feira, os índices de mortalidade infantil aumentaram 513% se comparados a 2009, quando foram registrados 15 casos com 15 vítimas. De 11 anos para cá, Gustavo, 210 crianças menores de 10 anos morreram no Vale do Javari, na Amazônia. Uma proporção de mais de 100 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Esse índice, Gustavo, ele é 5 vezes maior que a média nacional, que não chega a 23. Aliás, Gustavo, eu conversei hoje pela manhã com a antropóloga Lúcia Rangel, que é coordenadora da publicação do relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil 2010, e ela destacou qual foi a etnia onde se registrou o maior número de mortes de crianças indígenas.
A mortalidade infantil indígena, ela já é a mais alta do Brasil. Ela supera a média brasileira, mas nós temos, vez por outra, casos muito agudos, como foi o caso desse ano com o povo Xavante, da comunidade de Marauá-Tsedé, lá no Mato Grosso, no município de Campinápolis. E é chocante ver como que 66 crianças morreram no ano de 2010. É muita coisa.
Gustavo, e para complicar ainda mais esse drástico cenário, no ano passado, 60 indígenas foram assassinados, dado que se repete pelo terceiro ano consecutivo, e outros 152 foram ameaçados de morte. A antropóloga Lúcia Rangel informa de novo que o Mato Grosso bateu recorde nos assassinatos e aponta também as etnias mais afetadas, com registros de 33 casos de invasões possessórias e exploração ilegal de recursos naturais disponíveis em terras indígenas.
Especialmente os Guarani e Kaiowá, e também a população terena, ela está oprimida, cerceada, né, pelas grandes fazendas, e há uma tensão muito grande, né? A solução para uma série de problemas sociais que os indígenas enfrentam é recuperar as suas antigas aldeias, inclusive para superar essa situação de violência.
Os dados completos, Gustavo, desse relatório que a gente acabou de comentar sobre ele, o relatório do CIMI sobre violência contra os povos indígenas no Brasil 2010, podem ser acessados no www.cime.org.br. Boa tarde, Gustavo.
Política.
6 meses do governo Dilma Rousseff, assunto na nossa coluna semanal de análise política. Agora há pouco, a Soraya Fidelis, que esteve comigo aqui, que não está aqui no estúdio com a gente, a Soraya conversou com o professor Carlos Nanuf, do Departamento de Ciência Política da UFMG, que fez uma análise dos prós e contras, vitórias e derrotas desses 6 primeiros meses. Confira.
Professor, quando Dilma foi eleita e assumiu a presidência, muito se questionou sobre a sua atuação, sua relação com as bases, já que ela é tida como uma pessoa de perfil mais gerencial, de pouca articulação política. E, claro, a inevitável comparação com seu padrinho político, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Professor Ranulfo, na sua avaliação, essas características da presidenta Dilma, de ter um perfil mais gerencial e de pouca articulação política, se confirmaram nesses 6 primeiros meses de governo?
Olha, em parte, né? Mas eu acho que a avaliação da Dilma, ela tem duas facetas muito diferenciadas. Uma, a primeira é essa, né? Essa, quer dizer, nós estamos comparando o Lula, que era um político muito hábil, que entrou no governo, tinha o Zé Dirceu, que era um político muito experiente, que vinha do Congresso, né? A equipe do Lula era muito azeitada já, muito experiente. A equipe da Dilma, a Dilma tem menos experiência política que o Lula, evidentemente, ainda teve o problema do Palocci. E a base é muito complicada. Então, evidentemente, era de se esperar que a Dilma encontrasse problemas com a sua base. Continua encontrando, teve agora essa questão das emendas, né, dos restos a pagar, cedeu nos restos a pagar. Quer dizer, é uma base difícil e a Dilma ela vai aprender. Ela está aprendendo e acho que vai aprendendo com o tempo. Né, naquele cérebro ditado, as abóboras se ajeitam com o andar da carruagem.
Então, professor, e vamos fazer então um balanço agora do governo Dilma. A presidenta cumpriu sua promessa de campanha, tem investido no social, com programas de erradicação da pobreza. Agora, essa semana, tivemos o anúncio do valor da banda larga popular, tem a rede Cegonha. Vamos lembrar ainda o Minha Casa Minha Vida 2. O que o senhor avalia que foi acertado nesses 6 primeiros meses? É uma presidenta que mantém como seu antecessor esse foco no social?
Exatamente. Esse é o outro lado da avaliação, né? Quer dizer, a Dilma, ela sabe tocar um governo. Esse é o lado gerencial dela, vamos dizer, né? E veja bem, o saldo nesse caso é muito positivo. Nós começamos o ano com a inflação ameaçando sair do controle. A inflação já está controlada. A Dilma soltou um novo plano de combate à miséria, soltou uma segunda etapa do Minha Casa Minha Vida. Agora tem esse programa que baixa a telefonia, assinatura básica, põe essa para R$ 9,50 assinatura básica para camadas mais pobres. A banda larga R$ 35,00 também, forçando as operadoras a aceitar isso. E o compromisso de internet na área rural até 2015. Quer dizer, essas são iniciativas de fôlego da presidente e todas elas com grande impacto nas áreas mais pobres, né, as faixas C e D no Brasil. Então, nesse sentido, o governo da Dilma até agora é altamente positivo. Tá? Ou seja, temos de tocar os seus programas, ela está tocando bem e teve alguns atropelos na relação com o Congresso. Né? Mas eu acho que o balanço, de maneira geral, eu diria que é bastante positivo.